Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa coleção assim, bem interessante. São 100 esboços de sermões, e todos eles focam num tema central, que é o poder, o impacto do Evangelho na fé cristã.
A nossa missão aqui, então, é tentar destilar o que é essencial, o que essas fontes todas juntas dizem sobre o que o Evangelho de fato é e, mais importante talvez, o que ele faz na vida de quem acredita. Vamos tentar pegar as ideias principais.
E o material é fascinante, né? Porque existe uma consistência muito grande. Quando a gente analisa os temas que ficam voltando, emerge um retrato bem claro do poder que essas fontes atribuem ao Evangelho.
Vamos ver como essas ideias se conectam.
Legal. Um ponto de partida, assim, quase onipresente nesses esboços, é a ideia do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Acho que é de Romanos, né? O que me chamou a atenção foi como eles batem na tecla da universalidade disso. Tipo, salvação para todo mundo que crê sem distinção.
Exatamente. E essa salvação, ela está muito ligada à ideia de reconciliação com Deus. É um conceito-chave que aparece bastante, por exemplo, em 2 Coríntios. Nessas fontes, essa reconciliação significa restaurar a relação que o pecado quebrou, sabe? Permitindo um acesso direto, uma paz com Deus.
A famosa paz com Deus.
Isso, que Romanos também menciona. E é apresentado de forma muito clara como um presente, né? Algo que você recebe pela fé e não porque você fez por merecer, não por esforço. É bem a linha de Efésios capítulo 2.
Ok, essa parte da salvação como um presente... acho que ficou clara. Mas aí a coisa fica talvez ainda mais interessante. Porque um segundo tema que aparece com muita força é o da transformação. Uma transformação radical mesmo da pessoa.
Sim, muito forte.
Muitos esboços usam aquela imagem bem poderosa de 2 Coríntios de se tornar uma nova criatura. Mas o que isso significa na prática, segundo essas fontes? Como eles descrevem isso?
Olha, é uma metáfora para uma mudança, assim, muito profunda. Quase um renascimento por dentro, sabe? As fontes falam em receber um coração novo, às vezes citando o Ezequiel, e também numa renovação da mente, como Paulo fala em Romanos.
Certo.
Sim. E o interessante é que não é visto como autoajuda, de jeito nenhum. É ligado diretamente a um poder que vem de fora. O poder da ressurreição de Cristo, que eles mencionam bastante, e a ação do Espírito Santo. É o Espírito que produziria o tal fruto do Espírito, aquelas qualidades como amor, alegria, paz. A ideia é que a pessoa é tipo refeita por dentro.
Entendi. Uma mudança que começa no coração, na mente. Mas imagino que não pare por aí, né? Essa transformação toda não fica só no nível interno, certo? Como é que as fontes conectam essa experiência de dentro com a vida prática, com o dia a dia?
Ah, esse é um ponto crucial e muito enfatizado mesmo. A liberdade do pecado, que aparece em textos como João, Romanos 6, não é vista como um ponto final, tipo, ok, tô livre, acabou.
É mais um começo.
Exatamente. É o ponto de partida para uma vida diferente. É uma capacitação. As fontes, de forma bem consistente, ligam essa liberdade a um chamado para viver em santidade, para praticar um amor ao próximo, para adotar uma postura de serviço, tipo servir como Cristo serviu.
Perdão também, imagino.
Também perdoar. E participar ativamente da missão de compartilhar a mensagem. O que chama atenção é essa ligação forte entre a fé... É exatamente essa impressão que dá. Não é só uma informação para você saber. É descrito como um poder ativo que, segundo essa perspectiva, atua em, digamos, três dimensões que se conectam. Primeiro, salva, reconciliando a pessoa com Deus. Segundo, transforma radicalmente essa pessoa por dentro. E terceiro, reorienta completamente a vida dela para fora, em ações, em propósito.
Faz sentido.
E a relevância disso tudo, segundo o material, está justamente nesse impacto que dá para ver, né? A mensagem é apresentada como algo capaz de oferecer esperança de verdade, alegria mesmo no meio da dificuldade, uma paz que vai além das circunstâncias e um propósito claro para a vida. Citam Tito, Salmos, Filipenses, Efésios para apoiar isso.
Então, resumindo o nosso deep dive, o que a gente vê nessas fontes é uma visão bem coesa e potente até do Evangelho. Um poder divino que, na visão deles, resgata, refaz o indivíduo por dentro e redefine o lugar e a ação dessa pessoa no mundo.
Sem dúvida. É um retrato bem forte. E só para deixar uma reflexão final, né? Já que essas fontes colocam tanta ênfase na ação, no serviço, na santidade, na missão como uma consequência direta da fé, fica a pergunta: qual seria a dinâmica exata, segundo esses esboços, entre a crença, que salva de graça, e a prática diária, que parece ser tão central e até exigida para essa nova vida? Onde que está o equilíbrio aí nessa visão? É algo para a gente continuar pensando, né?